Carla Filipe Narciso tem 41 anos, nasceu em Lisboa e cresceu em Alvito. Está nesta altura no México. Chegou a este país em 2007, portanto, feitas as contas, já lá vão 14 anos, e na mala levava outras duas experiências internacionais. Primeiro o Brasil, em 2004, e depois a vizinha Espanha, em 2006. Carla, sempre quis ser uma portuguesa no mundo ou, na verdade, esta vida fora do nosso país aconteceu um bocadinho por acaso?
Eu acho que aconteceu um bocadinho por acaso e resultou da primeira visita ao Brasil, que foi quando estávamos na viagem de finalistas do curso, que fomos ao Brasil. Tivemos uma semana, os meus colegas, e acho que foi aí nessa viagem que despontou a necessidade de sair, porque realmente eu nunca tinha saído, sempre estive em Alvito, e o meu mundo, o meu universo realmente era muito pequeno, era muito restringido ao âmbito de vida de Alvito, onde eu também estudei a preparatória em Beja, no liceu, mas era uma vida, uma quotidianidade muito, muito reduzida. Então, quando fui de viagem de finalistas, foi quando eu vi que o mundo era muito grande e que tinha muita necessidade de começar a sair. Tanto gostei tanto do Brasil que depois tentei regressar já para fazer um estágio onde estive a trabalhar.
Bom, e durante este estágio, que na verdade a experiência a que me referia do Brasil há pouco era essa, a do estágio, veio reforçar essa tal vontade que nasceu durante a viagem de finalistas. Esta primeira experiência mostra-lhe que o caminho a seguir é mesmo este?
Sim, sem dúvida. Não só em termos de viajar e de conhecer outros espaços, outras pessoas, senão também a necessidade do conhecimento, sabe? Quando eu estive a trabalhar no Brasil, tive a fortuna de conhecer de muitos colegas que estavam naquele momento, estavam a estudar, a fazer o mestrado, ou alguns a fazer o doutoramento. E eu tive a oportunidade de participar e ajudar alguns deles com as suas investigações, e realmente foi quando eu comecei a ver que eu gostava também da investigação. E então isso também era como a necessidade, já não só de sair, mas senão também de sair para conhecer mais. Então, sem dúvida, o Brasil foi como um parte-águas entre o que eu pensava fazer, não? Porque eu sempre pensei que ia ficar na administração pública, e depois já sentir que não era administração pública, senão eu tinha necessidade de conhecer mais, e claramente o conhecimento está implícito na necessidade de viajar e de conhecer outras pessoas e outros âmbitos de construção desse conhecimento.
Bom, na verdade, as primeiras experiências internacionais, Brasil e Espanha, duram alguns meses. Já percebemos que esta vontade de continuar fora vai-se solidificando, digamos assim. E, na verdade, em 2007 muda-se para o México, ou vai para o México em 2007. Alguma vez pensou que passados 14 anos ainda estaria por aí?
Realmente não. Realmente nunca pensei nisso, até porque eu, quando estive em Espanha, também tinha começado a fazer o doutoramento em Espanha, terminava o mestrado e ia começar o doutoramento, mas depois veio a oportunidade e as circunstâncias da vida para vir ao México, um país que eu realmente nunca na minha vida tinha pensado que poderia vir a estar, mas claramente que depois de 14 anos... Não, isso nunca tinha passado por a minha cabeça, de estar tanto tempo num lugar, até por as circunstâncias de vida.
O que é que dá origem a esta relação com o México? O que é que vai fazer ao México em 2007?
Em 2007, realmente, eu vim quase como arrastada. Por, nessa altura, o que era o meu companheiro de vida, o que foi o meu marido, que era mexicano, e conhecemos-nos no mestrado. Ele estava a fazer o doutoramento e eu estava no mestrado em Barcelona, e foi aí que nos conhecemos. Uhum. Dadas essas circunstâncias, depois pensámos vir os dois juntos para o México, para um tempo, porque ele também tinha que regressar, e ver o que é que acontecia, não? Só que depois, já estando cá no México, as circunstâncias que se foram apresentando, comecei a fazer o doutoramento, e depois vem no seguimento do doutoramento, depois vem o trabalho, e vem uma série de circunstâncias já relacionadas com o próprio trabalho, que foram resultando numa extensão de 14 anos.
E na verdade continua por aí. Carla,
Exatamente.
como é que foi, depois de ter experimentado Brasil e Espanha, ainda que experiências curtas que duraram alguns meses, como é que foi a adaptação ao México?
Bem, sabe você que o México pertence aos países da América Latina e, como países da América Latina, pois têm circunstâncias de vida muito particulares. Como já tinha estado no Brasil, não senti tanta, tanta diferença. Mas quando um tem que se acostumar a viver, ou seja, já é parte da vida cotidiana, já é parte do ser do México, não quase, quase como mexicano, já me têm dito isso, claramente que as circunstâncias de adaptação são muito diferentes. É um país que tem uma riqueza cultural, uma riqueza social muito interessante, mas também é um país que tem muitos problemas, não? Problemas característicos destes países da América Latina, o que sem dúvida representa um desafio importante como lidamos com certos padecimentos já estruturais em termos sociais e também em termos económicos e políticos. Então essa parte tem sido mais difícil, a parte também da organização, a parte da ordem, a parte da própria legitimidade, a parte da segurança, um tema muito importante, não é? Que pois eu nunca tinha sentido esse aspecto, tanto em Portugal como em Espanha, incluso no Brasil e aqui no México, a questão da segurança, sim, é sem dúvida um tema que é mais pertinente, que limita muito a vida,
Ao
não?
fim de
Limita muito a
14
vida.
anos, já se adaptou, já se acostumou a estas diferenças e a estes aspectos que acabou de referir, ou são questões que estão sempre presentes, pelo facto de serem tão diferentes da realidade que temos em Portugal?
Eu acho que no fundo sempre estão presentes, sabe? Vamos acostumando, vamos sobrelevando, vamos gerando estratégias de adaptação, mas eu acho que no fundo estão sempre presentes e que sempre vêm a flote quando há alguma circunstância de vida menos boa ou que somos deparamos com certas circunstâncias no nosso dia a dia, que fazem retomar e recordar sempre o que está latente como parte deste país e desta sociedade.
Durante o processo de adaptação, integração, imagino que inicialmente a Carla já nos disse isso, que não imaginava que ficaria por aí tanto tempo, mas o que é que mais a surpreendeu, no que toca a hábitos, a costumes, ou na forma de ser, na forma de estar? O que é que foi uma surpresa para si aí no México?
Muitas coisas foram surpresa. A parte da desorganização, vá, da ordem, ou o tema que ele dizia da segurança, para mim foi muito complicado. Porque, por exemplo, se aí em Portugal, se temos algum problema, um rapidamente telefona, não, para a polícia, para a guarda, e rápido tentam resolver-nos ou ajudar-nos. E aqui é justo o contrário. Aqui é difícil haver um sistema de segurança, um sistema de apoio que permita que a gente possa viver essa tranquilidade, não? Isso para mim foi realmente um choque, não saber a quem recorrer se tivesse algum tipo de problema. Mas depois tem a outra parte da surpresa, que foi ao nível justo do conhecimento, ou seja, a estrutura da educação aqui no México, por exemplo, ao nível da universidade, que é o que eu conheço melhor, é realmente muito boa. O sistema todo que oferece, por exemplo, a UNAM é realmente muito bom. E tem a possibilidade de formar recursos humanos de alto nível num país como as condições que tem o México, não é? Então é como ter essa capacidade, apesar de todas as diferenças e todas as dificuldades, tem uma estrutura pública de grande nível. Isso sim, foi sem dúvida uma surpresa. Positiva, positiva.
Carla, e ao fim de 14 anos, sente-se completamente integrada, adaptada, vive tal qual os mexicanos, sente-se uma mexicana ou há sempre aquele aspecto, que nos diz que esse país não é a nossa casa?
Hoje o México é a minha casa, não é? Porque também tive a sorte e o México recebeu-me de braços abertos. Isso, não tenho dúvida e sou muito agradecida ao país, porque eu tenho consciência de tudo aquilo que eu tenho conseguido aqui no México. Claro que também é fruto de um trabalho incansável, mas também que me abriram as portas e que me têm permitido crescer, na parte mais intelectual e na parte do conhecimento. Então, é nesse sentido, eu sinto que estou em casa. Não, sinto que estou em casa. Por vezes, sim, bate com mais a saudade, a necessidade de estar perto de uma estrutura no qual a gente foi, que eu fui criada, pois, e que também é parte do ser da minha pessoa, não é? Então, às vezes, sim, dá saudades, mas eu também sinto que é uma saudade provisória, não é? Porque, afim e ao cabo, quando, por exemplo, eu vou a Portugal e estou aí de férias, também considero que tenho um limite e depois também já tenho necessidade de voltar para a minha casa.
Sente saudades do México quando está em
Sinto
Portugal.
saudades do México, exatamente, sinto saudades. Por isso, eu acho que porque tem permitido crescer de uma maneira que para mim tem sido muito importante e que tenho convivido e conhecido muitas coisas e muitas pessoas que são isso, que é isso mesmo que é parte hoje do que eu sinto que sou eu. Então, isso tem sido muito bom, e pois, claro, tenho saudades de regressar à minha casa.
Bom, neste casamento, entre aspas, com o México, acredito que o mergulho, na sociedade, seja grande, porque na verdade são 14 anos de vida por aí. Alguma tradição, algum costume, engraçado e muito diferente daquilo que temos que queira partilhar connosco, Carla?
Pois bem, o Dia dos Mortos é uma festividade muito própria, muito característica do México. Inclusive, eu acho que é o único país do mundo que celebra a morte. E isso eu acho que é uma festividade muito interessante, porque a maneira em como eles vivem a morte, pois, é muito diferente dos países ocidentais. Eles veem a morte como parte do nosso processo de vida e do nosso processo de transição. E justo vem-se aproximando agora os dias, dia 1 de novembro, dia 2 de novembro. São festividades realmente muito importantes ao largo de todo o país. Há lugares que são mais efetivos ou que a tradição se volve mais exponencial, por exemplo, onde eu vivo. A minha segunda casa, Cuernavaca, toda essa região, é muito tradição, há muita tradição em celebrar o Dia dos Mortos. E as pessoas vão para os cemitérios, levam comida, levam bebida e juntam-se todos na campa do falecido, e celebram. Incluso há música, há pessoas que levam os mariachis para que cante, porque é uma celebração à morte. E é que para nós é muito interessante, incluso a própria estrutura dos cemitérios no México não tem nada a ver com Portugal, porque Portugal sabe que depois é muito muito limpo, muito ordenado, porque sempre há esta configuração do respeito assim à morte. E aqui no México é muito muito diferente, é toda uma alegoria que existe nos cemitérios, porque neles você pode encontrar tudo o que essa pessoa gostava em vida. Então é realmente uma tradição muito muito bonita e é muito interessante, que no primeiro momento também parece como choca, mas depois quando uma pessoa começa a conhecer um pouco mais da história, vê o interessante que é. E sabe o que eu acho? Isso também eu acho que muda muito as circunstâncias como os mexicanos vivem, porque como eles não temem à morte, então a vida deles é diferente. E
Ainda
isso
pensa.
acho que é uma tradição muito muito bonita.
Carla, em termos profissionais, não sei se ao longo destes 14 anos abraçou ou não diferentes projetos, o que é que está a fazer nesta altura? Que projeto é que tem em mãos?
Sim, neste momento eu já sou investigadora titular da Universidade Nacional Autónoma do México. Eu trabalho num centro de investigações, já é definitivo, pois como não sei bem como seria em português, mas já ganhei o concurso, ou seja, o lugar é meu, não? Então eu agora sou investigadora, aunque também dou classes, dou aulas em licenciatura, mestrado e doutoramento, e depois aqui tenho os meus projetos na universidade. Também tenho alguns projetos de redes fora de Portugal, mas com relação com a UNAM. E bem, isso é o que eu faço agora aqui no México.
Que tipo de investigação é que faz? Qual é que é a sua área de
Sim.
trabalho?
Sim, eu trabalho no Centro de Investigações em Arquitetura, Urbanismo e Paisagem. Então, toda a minha investigação está relacionada com os estudos urbanos, especificamente com a questão do espaço público e a planeamento e ordenamento urbano. Isso é o que eu me dedico atualmente.
Portanto, é arquiteta de formação. Esta era a área de trabalho, ou a área da arquitetura na qual gostava de trabalhar. Quando estudou, imaginava-se a fazer investigação e a dar aulas?
Não, para nada. Nunca, 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 nunca imaginei que seguia o caminho da investigação. Eu estudei em Évora, arquitetura de paisagem. Tive a oportunidade de trabalhar na administração pública, que também eu gostava muito. Toda a parte que tem a ver com a gestão do território, era um tema que eu gostava realmente muito e pensava que ia por aí. Mas depois, não sei porquê, as circunstâncias levaram-me mais para a questão urbana, e depois, já quando eu entrei no mestrado, é que eu realmente decidi que eu gostava mesmo, 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 era da investigação, muito mais do que a parte da administração pública. E também considero que, pelo menos da minha experiência, que é a partir da investigação ou de estar relacionada a uma universidade pública que posso ter mais ingerência em termos da formação de recursos humanos, e também em termos da incidência que se possa ter em política pública. Então, gosto muito daquilo que eu faço hoje, mas realmente nunca pensei que faria isto.
Bom, às vezes a vida vai-nos indicando o caminho à medida que vamos andando. E o seu, na verdade,
Exatamente.
levou-a para o México em 2007, e sei que nestes últimos anos se vai dividindo entre a Cidade do México e Cuernavaca. Estamos a falar de duas cidades muito diferentes?
Sim, estamos a falar de duas cidades muito diferentes. Eu, quando cheguei ao México, fui viver para Cuernavaca. Cuernavaca é uma cidade média, estamos a falar mais ou menos de entre 400 e 500 mil habitantes, e já a área metropolitana como 800, 900 mil. Aqui no México é uma cidade média. Mas depois já o trabalho, bem, quando eu comecei a fazer o doutoramento, já comecei a fazer o doutoramento na Cidade do México, mas ia e vinha todos os dias, até porque a minha investigação foi sobre a cidade de Cuernavaca. E depois, já quando entrei a trabalhar na UNAM, também seguia andando, todos os dias viajava de Cuernavaca para a Cidade do México, mas agora já tem 3 meses que eu já me mudei para a Cidade do México, pelo menos durante a semana. Estamos na Cidade do México e já ao fim de semana às vezes vamos para Cuernavaca. Cuernavaca é uma cidade que se conhece aqui no México como sendo a cidade da eterna primavera, então sempre está calor, sempre.
Bom, se a fôssemos visitar, por onde nos ficávamos? Tínhamos que conhecer as duas cidades.
Sim, tinha que conhecer as duas cidades, porque são cidades muito diferentes. Cuernavaca ainda sim, tem muitos rasgos de aldeia, sobretudo nas periférias, e tem algumas aldeias que estão dentro da parte urbana, que ainda conservam parte das tradições hispânicas, que é muito interessante de ver e de conhecer. Agora, por exemplo, no Dia dos Mortos, há uma pequena aldeia dentro da mancha urbana, em que a tradição do Dia dos Mortos é muito, muito acentuada. Você pode ir visitar, você pode entrar na casa das pessoas, só tem que levar uma vela, e as portas estão abertas, você entra e senta-se a comer com as pessoas. É muito interessante. Então, por aí tinha que começar a visita. Também tem algumas ruínas ainda que se conservam bastante bem. E já depois, então, a Cidade do México, porque a Cidade do México, estamos a falar de uma cidade com mais de 10 milhões de
Gigantesca.
habitantes. Então, sim, são escalas de cidade muito, muito diferente. Eu lembro-me a primeira vez que eu vim à Cidade do México, que tinha que cruzar uma avenida principal, e todas as pessoas estavam à espera para cruzar a avenida. Eu pensava que era Alvito, que estava aí quase, da multitude, não? Que representa viver ou estar numa cidade com 10 milhões de habitantes.
Bom, quando se muda para uma cidade que, na verdade, tem quase tanta população como o nosso país,
Sim.
e usava a imagem da população de Alvito estar toda a atravessar a passadeira, não é? Naquela avenida,
Exato.
assusta um bocadinho pensar, e agora como é que eu me vou habituar a viver numa cidade deste tamanho?
Sim, claro. Primeiro momento, sim, claro que assustou ver a dimensão, ver a multitude do que era este espaço urbano. Mas, bem, já depois vamos nos habituando. Também gosto muito da Cidade do México, gosto muito de estar aqui na cidade, porque tem mais oportunidades, há mais coisas para ver. É uma cidade que, por exemplo, tem muitos, muitos museus, tem sempre muitas atividades a passar. E isso é bom, isso é, eu gosto muito. Mas sim, no primeiro momento, assim, assustou.
Acredito que sim. De qualquer das formas, já percebemos também que quando precisa da tranquilidade que certamente encontra, em Alvito quando vem a Portugal, também a encontra em Cuernavaca.
Exato, exatamente. Às vezes aos fins de semana regressamos, é mais tranquilo. Onde eu vivo tem muita vegetação, é muito calmo, quase não tem pessoas que vivem perto de mim, então podemos sempre ir para lá para descansar. Faz sim, quizás talvez mais próximo do que seria Portugal ou Alvito, no caso.
Carla,
Exato.
qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos? Na verdade, se somarmos aos 14 no México, os meses que passou em Espanha e os meses no Brasil, conseguimos ter aqui mais de 15 anos de vida fora do nosso país. Qual é que tem sido a maior lição?
Ui, é uma muito boa pergunta. Eu acho que a maior lição, eu acho que está associada com o crescimento pessoal e também em termos do que isso possa mudar na forma de ser, ou no caso, na minha forma de ser, não? Creio que um principal ponto tem a ver com a tolerância à diferença, sabe? Porque são três contextos muito, muito diferentes e o caso do México, então, é abismal. Mas eu acho que tem a ver com isso, com a tolerância à diferença, com a tolerância ao outro, também com o respeito a essa mesma diferença. E sabe quando é que eu me dou conta disso? Quando vou a Portugal. Quando eu vou a Portugal é quando eu me dou conta do que tem sido estes anos fora de Portugal em termos do que eu tenho aprendido. E aprendido como pessoa, não em termos do que o Justo dizia, da aceitação à diferença, do respeito à diferença, de entender que às vezes há coisas que são muito mais importantes ou a magnitude dos problemas muda completamente, sabe? Acho que esse tem sido o principal aprendizagem, sem dúvida, sem dúvida. E claro que está a parte do conhecimento próprio de cada um, ou seja, isto é o que dizia há pouco, da questão intelectual, desse crescimento intelectual. Eu acho que só tem sido possível porque saí de Portugal.
Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal,
Uf,
Carla?
sim, tenho saudades. Por mais que a gente reconheça o que tem sido este processo fora de Portugal, claramente que sempre tenho saudades, sempre tenho vontade de ir, sempre tenho vontade de estar. Eu acho que estudei também arquitetura de paisagem porque estava sempre muito ligada, muito conectada com a terra, não? E essa terra, pois, foi Alvito que me deu isso, essa proximidade. Então, claramente que eu estranho muito, é verdade. Eu estranho muito se algum ano, por alguma razão, não posso ir a Portugal. Sim, como começa a pesar, há um peso que eu sinto, sabe? Que é como essa necessidade já de ir lá para liberar isso. Esse contacto com as raízes, até com o olor, sabe? Com o cheiro. O cheiro que tem a terra, o cheiro que tem esse lugar tão particular e que também vai forjando um como pessoa, não? Porque aí foi como eu cresci, os amigos da infância, a escola da infância, o que eram os pais nessa altura, os vizinhos, os tios, a família, e claramente que se estranha muito.
Bom, para os mais desatentos, o estranho não é estranhar de
Sim.
sentir estranheza. Ter estranho
Sim.
em espanhol é sentir saudades, porque na verdade, isto ao fim de 14 anos, a verdade é que já se vão trocando muitas palavras, não é, Carla?
Exatamente, que seguramente quando você ouvir isto vai dar-se conta. Eu não me dou conta já de que utilizo muitas vezes términos em espanhol. É parte, sabe, exatamente, desses 14 anos.
Faz parte desta experiência, porque o dia-a-dia
Exato.
da Carla é feito em espanhol. Não há momentos de falar português, a não ser quando fala com a família que cá está.
Sim, exato. O meu dia a dia é em espanhol. Agora está cá a minha mãe de visita, então falamos mais português. E depois, como a minha mãe não entende muitas coisas em espanhol, então sim, falamos em português. Mas quando ela não está, sim, a maior parte do dialeto do dia a dia, sim, é em espanhol, que também foi um desafio importante. Porque no trabalho que eu faço, pois o espanhol tinha que ser como impecável.
Correto.
Então também foi todo um outro aprendizagem.
São muitas as aprendizagens, na verdade, que têm que
Sim.
ser feitas para que a integração seja o mais completa possível e depois, dependendo, dos objetivos que temos, dos projetos em que estamos envolvidos, ele pode, esta integração e esta adaptação pode exigir um bocadinho mais ou um bocadinho menos de cada um de nós. Carla, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo. Quando pensa em tudo que viveu nestes 15 anos fora do nosso país, ou mais de 15 anos, qual é a palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor define tudo isso?
Uma palavra que defina tudo isso. Ai, eu não sei, eu acho que não tenho uma palavra, sabe? O que eu acho é que também sempre há essa particularidade do que representa ser português no mundo. Ou seja, não é o mesmo. Há algo dentro do ser português, eu não sei se é isso da saudade, não? Porque é uma palavra muito própria, só nossa, que só nós é que conhecemos o sentido da palavra saudade, que eu acho que caracteriza e identifica o que é ser português no mundo. Por mais amplas que possam ser as experiências de vida fora de Portugal, estas experiências só são possíveis porque há um sentir e um ser de português, não? Que pode ser que venha desse princípio da saudade, que marcam também essa diferença. E acho que não é só assim comigo, eu acho que tem a ver também da relação comigo, assim com os outros. Por isso é que eu não poderia dizer uma palavra. Mas sabe, eu sou muito agradecida, muito, muito, muito agradecida com a vida, muito agradecida com o universo, porque toda esta possibilidade que me tem dado de experiência é uma experiência que vem desde que eu nasci, ou sobretudo desde que eu vou para Alvito, porque é aí onde eu me reconheço num primeiro momento, e creio que é esse sentir desde onde vimos que depois faz todo o sentido assim onde é que nós vamos, sabe? Então por isso é que eu não consigo uma palavra, porque não, é impossível descrever toda esta experiência numa palavra só.
Muito obrigada, Carla Felipe Narciso. A Carla vai-se dividindo entre duas cidades no México, a Cidade do México e Cuernavaca. É uma portuguesa no mundo desde 2004.